você já teve vontade de tirar alguma dúvida com seus pais, mas não sabia como? Com Base Bíblica, viemos trazer a resposta para suas dúvidas em uma conversa leve e descontraída, de pai para filha.
Começando mais um episódio do De Pai para Filha, eu, Gabi Gouveia, e o meu pai,
João Paulo Gouveia.
Hoje a gente vai conversar sobre religião, se a gente precisa seguir uma religião, como que faz, tem que estar sempre na igreja, todos os domingos, ser cristão significa só ir na igreja, se eu não for na igreja, e aí, agora eu tô indo pro lado errado? Pai, todo mundo tem que ter uma religião, precisamente, tipo, seguir uma doutrina?
Então, a fé, não é? Ou a espiritualidade é um dos âmbitos dos seres humanos. Nós somos seres físicos, não é? Materiais, somos seres emocionais e somos seres espirituais. Quando a gente olha o ser humano de maneira holística, olhando o todo do ser humano, a gente vai perceber que é óbvio, tem que ter fé, tem que ter espiritualidade, não é? Tem que ter emocionalidade.
Se a gente não tiver esperança, a gente não vive, né?
Exatamente, mas não só nesse sentido da esperança simples, como se fosse assim, uma coisa de coach, né? De autoajuda, vamos ter esperança e tal, mas estou falando do exercício da espiritualidade que seja saudável. Então, se eu fosse dizer aqui, é lógico que eu diria, faça parte da religião cristã. Mas o importante também, não estamos falando de salvação necessariamente, mas que a vida espiritual precisa existir. Então a gente é muito assim, materialista, então a gente está preocupado com o sustento, a gente está preocupado em ganhar dinheiro, em consumir, a gente está muito preocupado com isso, e isso é importante para a vida. A gente está preocupado com a vida emocional, então, por exemplo, na pandemia, né, que a gente tá aí,
isolado,
muita gente teve problemas de transtornos emocionais, de ansiedade, então a vida emocional é muito importante, psicológica, e a vida espiritual, que é essa coisa que transcende também toda a materialidade da vida, é importante que se tenha. Então, olhar o ser humano de maneira integral é olhar a sua vida material, olhar a sua vida emocional e a sua vida espiritual. Então é importante que você tenha uma espiritualidade que seja realmente sadia.
E muitas vezes, quando a gente para falar de religião, né, todo mundo já acha algo meio, eita, nossa, porque parece que é uma coisa que tá muito abstrata, né? Então, vamos falar de coisas abstratas. Quando a gente fala de espírito, quando a gente fala de fé, é tudo muito abstrato. Por que que isso acontece?
Então, porque você não tem comprovação material dos processos todos, entendeu? Então, a gente vai chamar, porque a gente não tem comprovação, a gente fala que muitas das coisas que acontecem na vida, a gente chama de coincidência, dá esse apelido para isso.
Foi o destino que nos uniu.
A gente vem de uma filosofia bastante assim, ou ela é aristotélica no sentido de ser até binário, né? De pensar 1 + 1 = 2, de pensar matematicamente em todas as coisas, então a gente é muito racional, ou a gente vem do mundo platônico, né? Do mundo das ideias, né? Da ideia de Platão, né? Dessa coisa de ficar viajando na maionese, né? A gente gosta desse processo todo. Então, precisa a gente observar isso, que é necessário a gente cuidar tanto da vida material, quanto da vida emocional, quanto da espiritual. Mas parece que sempre é espiritual, porque a gente não consegue palpar. Muitas vezes, a gente acha que é uma coisa só de viagem, né, de tudo. A gente tem muito preconceito com isso. A gente trouxe da Idade Média, dos erros das lideranças religiosas, né, de todos os âmbitos, seja do movimento cristão católico ou evangélico, seja dos movimentos espiritualistas, seja do que for. A gente teve muita assim, decepção. Sim. Então, muita gente exercendo controle. Por isso tem uma rejeição com a religião.
Você olha, putz, a igreja daquele cara lá que fala aquelas coisas.
Quando a gente fala de religião, a gente já imagina alguém mandando em alguém dizendo como eu tenho que viver. É nisso que a gente imagina a religião.
E a maioria das pessoas também não gosta disso, né? De ter que receber ordem, de ter que seguir regras.
Não, mas ninguém quer. Principalmente porque a gente é meio rebelde, né? Então a gente não gosta de gente mandando.
É a nossa natureza também.
Mas quem diz que religião é alguém mandando em alguém? Você entendeu? Jesus veio para libertar os cativos, entendeu? Então, ele veio para libertar a gente, para a gente seguir a vida cristã ou a espiritualidade de maneira digna com a responsabilidade que a gente foi chamado. Esse que é o ponto todo, não é? O texto lá de Paulo em Efésios vai dizer isso, quer dizer, como é que você foi chamado para uma responsabilidade. Então, vamos viver de maneira digna dessa
Efésios
responsabilidade.
4, né?
Então, dessa responsabilidade. Então, eu preciso ter uma vida religiosa, eu preciso ter uma vida espiritual, eu diria para você. É preciso que você entenda que a sua vida, ela é espiritual, emocional e material.
É, né?
E
ela
que
é um
tudo
todo.
Isso precisa ter
tudo
harmonia.
Tudo se complementa, tem que ter harmonia para você viver bem.
Exato, é um tripé da vida prática, da vida do ser humano, de modo geral. A gente tem a espiritualidade, que é essa ligação com Deus, com o Criador, com esse mundo imaterial.
A emocional, isso, que é nós com os outros.
Isso todas as religiões, elas entendem, que você tem uma vida material e uma vida imaterial.
E essa vida espiritual existe, a gente não pode deixar de pesquisar sobre ela, buscar entender ela, né? E tá ligado com ela. Voltando na parte que você falou, né, sobre os exemplos ruins que às vezes decepcionaram a gente, eu escuto muito hoje, né, de amigos, de pessoas na internet falando: nossa, eu decidi parar de ir na igreja porque eu me afasto mais de Deus quando eu tô lá dentro. Aí eu falei: nossa, que lugar, né, que a igreja se tornou hoje para as pessoas, né? Tem gente que olha de fora e acha que, e muitas vezes é, uma zona de guerra, né? Uma bagunça. Como que isso aconteceu, pai? Por que que as pessoas hoje preferem estar fora da igreja?
Então, se a gente observar a igreja com os olhos humanos, a gente vai ver que realmente a coisa é bagunçada. Entendeu? É gente querendo mandar em gente, é todo mundo sem a liberdade de poder fazer suas escolhas,
né?
Muito grande. Então, são seres humanos que estão lá. A gente precisa olhar a igreja de maneira entendendo que ela é um grande hospital, né? Que ela é uma instituição de doidos, não é? É assim que a gente precisa entender, que ela é um grande hospício, ela é um grande lugar onde se concentram gente doente. Se a gente está achando que vai gente sã para a igreja, não existe gente sã. Essa é a verdade. E dentro da igreja é a reunião de um monte de gente que já se reconhece como doente e que vai lá buscar o médico dos médicos. Então, quando a gente pensa em religião, a gente está tentando entender que a gente está em busca de equilíbrio, que a gente está em busca de harmonia, que a gente está em busca de um sentido. Entendeu? É, a vida, de maneira geral, ela te oferece essa oportunidade, o que a gente chama de religião. Eu não estou falando ir à igreja, porque eu conheço muita gente que vai à igreja só para descarregar a sua consciência religiosa.
Isso, né? Tipo...
Eu vou lá, já fiz a minha parte com Deus, beleza. Vou na missa às 6 horas da manhã, ou vou no culto às 10, já fiz a minha parte com Deus. Agora
aí,
o domingo,
nossa,
é meu.
Eu não fui no culto, nossa, eu tô pecando. Gente, preciso ir no culto.
Exato. Religião, ela deveria ser
Parece
muito mais...
Parece que a pessoa
mais...
tá só cumprindo uma regra, né? Não.
Exato.
Tá indo por um propósito.
Exato. A religião, ela deveria ser muito mais do que o cumprimento de uma regra. Ela deve transcender isso. Ela deve ser a sua a prática de uma espiritualidade que é saudável.
Nesse sentido, o que é a igreja? O que deveria ser, pelo menos?
A igreja é um lugar dessas pessoas que se reúnem e que têm a mesma fé. Você entendeu?
Que estão em busca de... E que estão dispostas a crescer juntas.
Exatamente.
Também, né?
Exatamente. Então,
porque
é uma reunião.
Não adianta você ir para a igreja ou querer ir para a igreja para sentar no banco, né? Porque eu acho que a intenção de você se reunir com pessoas é para conviver com pessoas. E isso é muito difícil.
É porque a gente precisa entender uma coisa. O cristianismo, ele sempre está em dois vieses, né? É de um relacionamento vertical, que é o relacionamento dos homens com Deus, e num relacionamento horizontal, dos homens com seus iguais, com seus pares. Então, se não existir esses dois elementos, não existe cristianismo. Porque se você diz que ama a Deus que não vê, mas odeia o seu irmão que você vê todos os dias, você peca, entendeu? É falsa a sua religião. Então, essa espiritualidade, ela precisa ser de um relacionamento sincero com Deus e de um relacionamento sincero com os outros. Por isso que a gente tem a trave vertical e a trave horizontal no símbolo maior do cristianismo, que é a cruz. Que é o relacionamento entre nós com Deus e nós com os seres humanos.
Até porque ser cristão é estar unido, né?
Exato. Você me falou assim, elas falam que são melhores fora da igreja do que na igreja. Não existe cristianismo, e agora falando especificamente sobre a religião cristã, não existe cristianismo se não houver comunhão, se não houver comunidade. Porque é na comunidade que a gente vai virar diamante, de diamante bruto para o diamante lapidado. Como é que a gente se transforma em diamantes na mão de Deus? Atrito. E com quem? Com os outros. Você entendeu? A gente precisa entender que esse atrito é o que as pessoas me machucam, mas eu preciso saber que eu machuco também as pessoas.
Isso.
Você entendeu? Você é minha filha. Quantas vezes eu já te machuquei? Quantas vezes você já me machucou?
Sim.
E quantas vezes a gente sentou e falou, filha, me perdoa. Pai, me perdoa. Várias, todas.
Se todo mundo fosse perfeito, como que a gente ia amadurecer, né?
Então, esse amadurecimento, na filosofia a gente chama de dialética, que é exatamente eu tenho uma verdade que é confrontada por uma antiverdade ou uma antitese, que a gente chama de antítese, ela vai confrontar com essa minha verdade antiga, com essa nova verdade, eu vou pegar tudo isso, botar no mesmo caldeirão e fazer uma síntese. Sim, quer dizer junto, né? É uma tese junta. Então, é juntou a tese minha, nova, com a antitese, com a antítese, e eu formei uma nova tese.
E a vida é isso, né? Ah, a gente formando novas sínteses todos os dias.
Esse é o amadurecimento, isso é crescimento. Mas como é que eu faço isso? Na discussão,
no
não é?
Convívio.
De ideias. E lembrar de uma coisa, filha. A Bíblia, ela não fala pra gente ser uniforme. Ela não fala pra gente uniformizar. Ela fala pra gente ser diferente, mas unidos. Pelo vínculo da paz, que é o vínculo do Espírito. O texto lá de 1 Coríntios capítulo 12, a igreja, ela é uma unidade em sua diversidade. A gente é muito diferente, mas por causa do amor do Senhor, por causa do vínculo da paz, que é o vínculo perfeito que Deus usa, Ele vai juntar a gente vai estar perto um do outro, mesmo sendo distante. Mas é da natureza do Espírito de Deus juntar.
Unir.
Unir. Mesmo diferentes, mesmo que a gente fique chateado com coisas que façam com a gente, que os outros fiquem chateados com coisas que a gente faz.
Isso
a gente vai exercer o perdão.
Isso é família, né? Porque, né, por exemplo, eu sou sua filha, a gente se machuca. Se a gente não senta pra conversar e entende que a gente erra, a gente não vai viver junto. Não adianta a gente ser cristão e se distanciar no primeiro problema que surge.
Qual é o principal objetivo em Deus salvar você? Formar uma família. Ele quer uma família, ele é um Deus familiar, ele é um Deus comunitário, ele é o Deus que está onde dois ou mais estão reunidos. Então, religião é importante? Ela é importante. Estar na igreja é importante? Estar na igreja é importante. Viver em comunidade é importante? Viver em comunidade é importante. Porque é na comunidade da mesma fé que a gente vai amadurecer, que a gente vai crescer.
Então é isso, viu, ouvinte? Você gostou da nossa conversa de hoje? Você tem alguma dúvida? Se você tiver, é só mandar uma mensagem no WhatsApp da rádio. 11 974 18 14 56. Além disso, procure a gente nas redes sociais. É só digitar @radiotransmundial. Até o próximo episódio, pai.
Valeu, filho, até mais.
Tchau.
De pai para filha, realização Transmundial.